fica na Santa Mônica, hein? É Santa Mônica ou é Cidade Nova, velho? Eu sempre confundo. Santa Mônica, é, né? Feijão da Fará do nosso querido Juninho. Nossa querida Fará já tá descansando, né? E aí Juninho assumiu a direção do restaurante e fazendo um baita trabalho. Então vai lá no Feijão da Fará, acessa aí no Instagram também, segue Juninho, tá? A gente vai sortear também Tempero da Tonha, procura aí Tempero da Tonha no Instagram. Tempero da Tonha é almoço, tá? De segunda-feira. E amanhã tem Feijão da Fará e a caixa de cerveja na conta de Lorena Alcântara. Tem vídeo, né, Lori?
Temos vídeo. A gente recebeu o vídeo agora do trânsito na Via Express, tá? Do nosso querido ouvinte, canal do Big. Joga aí, Henrique, que ele tá narrando o vídeo, inclusive, lá onde ele tá passando.
Boa noite, bancada. Aqui quem vos fala é Big, canal do Big. Sextou com engarrafamento. Aqui nas proximidades do Outlet Premium. Estou chegando aqui em Abrantes, mas o trânsito tá bem lento. Vamos que vamos. Ótima noite, Vitória. Ótima noite, bancada.
Valeu, Igor Canares. Diz aqui, de bobeira em casa, sem fazer nada, os parceiros chamam. Ô, pastor. Aí, eu tô aqui, mano. Bota um trecho dessa música aí. Pode botar música, não? Trechinho lá, na sexta-feira, lá eu boto música. Eu faço agonia aqui, tem que ser um programa sério, é? Como é que é a sexta-feira aqui? Tá, é o nosso Eider Guedes também mandando mensagem. Um abraço pra você. É, deixa eu trazer aqui uma reportagem no canal do YouTube.
Leitura dinâmica.
Não, ele tá me chamando, eles aqui, uma vez. Esse repórter aí descarado se uniu com o ladrão do Pix pra me difamar no canal do YouTube. Esse barbudo safado sou eu? O barbudo safado? Sou eu? Eu difamo é pessoalmente, irmão. Não difamo o canal do YouTube, não. Olhando na sua cara, você nem quer você. Você deve estar imitando aí o... Tá querendo dizer que foi por falar mal de canário? Não fui eu. Você tá imitando o canário, né? Deve ser isso. Mas se for eu, não tem duas conversas, não, irmão. É andando sempre pra frente. Vamos lá, 996-54-2750.
Olá, Fábio Gomes, olá, Lorena Loren, um abraço para vocês, bom final de semana para todos do BNews, da apresentação do programa Netapo.fm, para todos ouvintes, né? Deixa eu falar para vocês, vocês é uma figura, viu? Você, Vitória e toda a turma, isso é bom, isso é legal, bom demais. Nós vivemos nos momentos tão difíceis que essas brincadeiras assim, bem acentuadas, alegres, respeitosas, é bem-vindas. Valeu, meu filho. Florisaldo falando com você aqui. Vocês, ou melhor, diretamente aqui de Camaçari.
Valeu. Entra no YouTube da BNews TV aí, hein, pra poder participar com a gente. Cristina Lopes, boa noite, Fábio, bancada. Esse feijão dizem ser de responsa. Espero ser contemplada. Ah, passei na Via Express e tá chovendo. Cuidado. Pista molhada. O povo tá sem grana e o shopping cheio. É, o período é de shopping lotado. Tem o vai chover esse final de semana todo, Lorena? Você tem informações?
Não tenho informações específicas da previsão do tempo aqui, não vou buscar, mas quando eu tava vindo pra cá, aliás, o dia todo hoje ficou nublado, mas quando eu tava vindo pra cá, tinha uma nuvem no céu, meu irmão, que hoje o cacau vai cair, viu?
Pois é, essa é a expectativa. Promete. Olha, a gente vai falar também, tá, da fila, ou melhor, das filas das UBSs. Quem fez a matéria, chame a matéria da nossa repórter aí, matéria completa no YouTube, Lorena Alcântara.
Nossa grande Rafaela Calil, repórter incrível, maravilhosa, que faz matérias excelentes, fez mais essa matéria que a gente vai ouvir e assistir agora.
Imagine passar mais de 5 horas em uma fila buscando marcar consultas e exames e nem ter certeza se vai conseguir esse atendimento. É isso que tem acontecido, segundo o relato dos populares, todos os meses aqui no Centro de Saúde Ramiro de Azevedo, que fica no Largo do Campo da Pólvora.
Existe, na verdade, um feitor na cidade de Salvador, chamado Bruno Reis, capitaneado pelo grampinho chamado ACM Neto. E é isso que nós estamos vendo, tem chamado a atenção para as pessoas, a necessidade de fazer uma mudança radical nessa cidade, que não pode as pessoas, pai de família, idosos, estarem até uma hora dessa aqui, inclusive fechar os portões para que ninguém possa ter acesso. É um direito de qualquer cidadão, desde 5 horas da manhã, a pessoa de 4 horas da manhã.
estou aqui na fila desde 5 horas da manhã para marcar um clínico para minha irmã, sendo que não consegue, milhões de pessoas aqui na fila, ninguém dá uma resposta se vai ter vaga, se não vai ter vaga, esperando 30 dias para marcar um médico, e quando chega na sua vez, o médico está de licença, o médico não veio, e assim a gente não consegue marcar nada. Isso é um absurdo, só tem idoso. Idoso em pé, já tomou chuva, agora no sol no rosto, e ninguém consegue fazer nada. E só tem aqui para marcar clínico.
Procurada pela equipe de reportagem do BNews, a Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que a fila registrada na Unidade Básica de Saúde Ramiro de Azevedo, na manhã dessa sexta-feira, dia 31, foi ocasionada por uma demanda excepcional de usuários, superior ao fluxo normalmente registrado na unidade, com registro de pessoas provenientes de diferentes bairros da cidade. Porém, a UBS funciona normalmente com todas as equipes e serviços disponíveis e que usuários estão sendo acolhidos. Ainda na nota, a SMS informa que Salvador conta com uma rede de 162 unidades de saúde distribuídas em todos os distritos sanitários. A secretaria orienta que a população procure, preferencialmente, a unidade de referência do território onde reside, contribuindo para um atendimento mais organizado e para o adequado funcionamento da rede municipal de saúde. Rafaela Calil para o BNews.
BNews agora!
6 horas e 19 minutos e o pior de tudo é o silêncio do secretário Rodrigo Alves. É um absurdo alguém ter que acordar 1-2 horas da manhã e se dirigir a uma fila para marcar um exame. Teve uma pessoa que o nosso querido Cabelinho, hoje aqui na Itapuã FM, no BNews agora, primeira edição, disse a Cabelinho que tinha chegado 10 horas da noite de ontem para guardar lugar na fila. E o atendimento só começou porque nós estivemos lá. E foi esse trabalho do Cabelinho, do BNews agora, primeira edição, que motivou o BNews a continuar visitando essas filas da UBS. Secretário Rodrigo Alves, o senhor precisa fazer alguma coisa e deixar claro ao senhor o seguinte: o senhor não é da área de saúde. Pode até dizer que é técnico, mas não é da área de saúde. Cuidando de uma pasta extremamente importante e deixando dessa maneira, secretário. Mas aqui o BNews vai cobrar. É um absurdo, Lorena. Pessoas idosas tomando sol, tomando chuva, passando frio, o risco de assaltos em uma Bahia violenta. Mas essa é a realidade que a gente está convivendo.
Exatamente. Quando a gente fez a matéria com o Luiz Guilherme sobre a vergonha do ano, a saúde era sempre uma das categorias mais votadas na matéria saúde, segurança, lixo. Mas a saúde é realmente uma queixa antiga já, né? Desde dos postos municipais até a fila da regulação, que é sempre uma questão muito grande, principalmente em época de campanha, né? E aí é bom que as pessoas fiquem atentas justamente a essa parte dos candidatos que estão aí nas próximas eleições, de ficar atento ao que eles se propõem a fazer, ao que eles já fizeram, o movimento que eles já fizeram para melhorar a saúde. Tudo isso a gente decide na urna, votando certo.
A gente tem uma... Você precisa trazer uma história das cadeiras de rodas aí. Me explica aí para poder a gente trazer, já que há uma preocupação e doação de cadeira, é isso?
Exatamente. Ontem a gente teve aqui dois ouvintes que fizeram dois pedidos de cadeiras de rodas, né? Para outras pessoas. Um deles é para uma senhora que a gente até conseguiu. Uma outra ouvinte estava ouvindo o programa na hora e se disponibilizou a dar. Disse que a irmã dela era cadeirante, mas que tinha uma lá que estava disponível para doação. E a gente vai conseguir fazer essa ponte entre a pessoa que está precisando e a pessoa que pode doar a cadeira. O outro pedido que a gente recebeu foi do ouvinte Cláudio Senna, que ele pede uma cadeira de rodas para Brandão, que é um ex-rodoviário. Ele até pede uma ajuda dos sindicatos rodoviários, né? Porque Brandão foi rodoviário por muito tempo, serviu por muito tempo e hoje está numa situação muito complicada. Ele tem diabetes, então ele, se eu não me engano, ele teve que amputar as duas pernas, eu não me lembro exatamente do áudio, mas era um pedido de uma cadeira de rodas motorizada, porque ele precisa se deslocar para alguns lugares e a cadeira de rodas manual fica complicada. Ele até mandou um áudio de novo com esse pedido. Bora colocar aí que ele explica melhor.
Boa noite, bancada. Aqui, Cláudio Sena. Só para reforçar, eu tinha falado muito no programa de Vitória. Eu falo agora no seu, Fábio, apesar que está no horário trocado. Em relação a um rodoviário chamado Brandão, aqui em Cajazeira 6, com mesmo, ele não tem duas pernas, problema de diabetes, já tem um tempinho, foi um rodoviário bastante conhecido no mundo dos rodoviários aí, rodou para vários lugares, trabalhou em várias empresas. E hoje o Brandão necessita de uma cadeira automática, uma cadeira com motor, entendeu? Ele tem uma cadeira normal, mas ele quer se movimentar. Então esse negócio de ele ficar indo, sair de casa, ficar na varanda lá de fora, então isso aí tá acabando mais com ele. Então vamos ver os rodoviários aí, o sindicato, ver se consegue essa cadeira pra ele aí, motorizado. Brandão, ele já tinha feito essa solicitação, ele já havia feito essa solicitação há algum tempo, mas o silêncio ficou como resposta. Ok? Um abraço.
Seria interessante, né? Lógico que quem estiver acompanhando o programa e tiver essa cadeira, puder doar, né? Às vezes algum familiar que se recuperou ou que infelizmente faleceu e você tem essa cadeira em casa, mesmo que a cadeira esteja usada, que não esteja 100%, a gente só quer uma cadeira que esteja em funcionamento, né? Doe, a gente dá um jeito, a gente vai buscar, né? A gente se vira ao máximo aqui para ajudar. O Brandão tá precisando dessa ajuda, e aí se vocês conseguirem fazer essa doação, e depois mande detalhes aí pro nosso WhatsApp, pro nosso... pra Lorena passar pra gente, que aí eu vou sugerir também na TV, né? Porque de repente a gente faz uma matéria na TV, abre aí uma possibilidade de doação em Pix, né? Porque quem trabalha com Pix e rouba Pix não somos nós. Então a gente pode pegar e tentar ajudar. Não tô prometendo nada não, tá? Porque minha linha de segmento é uma linha policial, mas não impede da gente chegar lá e tentar resolver, tá? O importante é a gente ajudar o Brandão aí, tá certo? Doe, ajude, faça a diferença na vida de quem precisa. Aqui é nosso YouTube da BNews TV, vai lá no YouTube da BNews TV, Moacir Coimbra. Antônio disse à Polícia Federal que o careca do INSS fez um pagamento de 25 milhões em moeda desconhecida para Fábio Luiz e pagava também uma mesada de cerca de 300 mil. Fábio, pior quando os funcionários pensam ser donos dos postos, o secretário fajuto e os vereadores não ajudam. E quando aparece querendo dizer que eles trabalham, pior que não tem um vereador hoje na Câmara Municipal. Todos eles estão ajudando alguém em campanha. Todos ou saíram candidatos a deputado, ou estão ajudando outros deputados, ou estão na campanha de governador do estado com os candidatos. Não existe. Vereador agora, estão todos eles trabalhando em prol da campanha de alguém, tá? Mário Léo diz, boa noite, Fábio, Casa das Primas é... Ô, irmão, eu sei, né? Eu falei brincando. Você quer me desmascarar ao vivo? Não posso ler isso aqui, não, pelo amor do Senhor Jesus. Vamos lá, 996-54-2750.
BNews agora!
Boa noite, Fábio Gomes, Lorena. Meu irmão, pode sacudir mais aí que cai mais gente, viu? Esses políticos tudo podre, misturado com Vorcar aí, viu? Pode sacudir União Brasil, que cai mais, e o PT, e outros políticos aí também. Aí nem o União Brasil fala do PT, nem o PT fala do União Brasil. É uma vergonha esse Brasil, é uma vergonha. E, Fábio, você tá demais, viu? Rapaz, imagine a sua folha salarial aí, viu? Ora, aí já tá batendo certo, que é Edinaldo Motorista de APP.
Como dizia no meu interior lá ele, cocô de galinha nos seus olhos, viu?
Amém, glórias e glórias a Deus.
Vai vir seus olhos pra lá, meu irmão. Lorena vai trazer agora uma notícia, e ministra detalha investimento de mais de 43 milhões contra o feminicídio. Sei que essa é uma luta, que não é uma luta de Lorena e Vitória Alves somente, tem que ser uma luta principalmente dos homens para tentar conscientizar e acabar com essa vagabundagem que são os homens matando mulheres. E com isso, Lorena Alcântara, que é a dona da zorra toda do programa hoje, é quem vai trazer a notícia.
Pois é, Fábio, tá aqui no bnews.com.br, vocês podem ler a matéria completa. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, detalhou hoje no Cine Teatro 2 de Julho, aqui em Salvador, uma série de medidas adotadas pelo governo federal para ampliar a prevenção e o enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres. As ações foram apresentadas durante a mobilização do Pacto Brasil contra o Feminicídio, que reúne estados, dos municípios e representantes dos três poderes. Entre as iniciativas citadas pela ministra estão a ampliação do uso de tornozeleiras eletrônicas, a redução do tempo para concessão de medidas protetivas, atendimento em saúde mental, criação de espaços de cuidado para mulheres em instituições de ensino e expansão da rede de atendimento especializado. O Pacto Brasil contra o Feminicídio foi lançado em fevereiro desse ano, de 2026, né? Pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, com o objetivo de integrar ações de prevenção, proteção e responsabilização no combate à violência contra as mulheres. Segundo Márcia Lopes, uma das medidas já em andamento é a ampliação do uso de tornozeleiras e dispositivos digitais para monitoramento de possíveis agressores. A gente tem um vídeo dela, inclusive, falando. Vamos botar aí para ver o que ela fala?
De apreensão. Isso ele está fazendo já com os estados, com as polícias locais. Então, esse é um resultado concreto. O outro resultado é a lei que alterou e que facilitou muito a implantação das tornozeleiras e dos relógios digitais. Então, mais de 30 mil conjuntos estão espalhados pelo país e não precisa acessar a justiça para poder implantar a tornozeleira. Qualquer atendente, qualquer autoridade local que identificar o agressor, ela pode implantar a tornozeleira. Uma outra ação muito importante é em relação ao protocolo de gênero que todos os magistrados devem usar. Então, o sistema de justiça tem um papel muito importante, o próprio CNJ e as medidas protetivas, que nós tínhamos uma média, e as mulheres reclamavam muito disso, porque quando fazia denúncia, ela tinha direito à medida protetiva, que às vezes demorava 15 dias. E o que acontecia é que nesse período ela podia ser morta. Então, isso já reduziu para 3 dias, mas a grande maioria está saindo em 1 dia. Então, isso é um resultado concreto também desse pacto. O Ministério da Saúde implantou teleatendimento em saúde mental, porque essa era uma queixa e essa é uma demanda das mulheres. Elas dizem que não querem ter que tomar remédio, viver essa depressão do cotidiano. Elas querem estar bem, saudáveis, até para se sentir mais seguras. Fizemos um protocolo com a educação, com o MEC, para implantar, estamos implantando já, né, e queremos chegar a 100 cuidotecas nas universidades federais, estaduais, municipais, nos institutos federais, para que as mulheres possam estudar. E que nos currículos da graduação de todas as profissões, esse tema dos direitos das mulheres esteja presente. No Legislativo, nós temos mais de 80 leis aprovadas que tratam da vida das mulheres e que o presidente da República tem sancionado.
Pronto, tá aí a entrevista, Lorena Alcântara. É passo importante, um investimento fundamental, porque a gente precisa parar com essa matança contra as mulheres.
Exatamente, ela falou, a ministra trouxe algo essencial, que justamente quando às vezes a mulher faz a queixa ali, né, que o cara recebe a, enfim, tem a medida protetiva, né, para segurar ela dessa violência, acaba acontecendo o feminicídio. Então você reduzir de 15 dias para 3 e até levar um dia para sair é um avanço maravilhoso, né?
Mandar um beijo pra João Pedro de Estela Maris, hein? Casamento marcado com Lu, vai ser o casamento do ano. Mas ele tá me pedindo aqui o voucher pro Brega, né? O Brega de Caroba. Não é isso, Pio? Não é isso? Pronto. Como é o Brega de Orlando? O Brega de Orlando que vai inaugurar novo ponto pra poder fazer a despedida de solteiro. Despedida de solteiro de Peu, que os padrinhos estão organizando, será no Brega de Orlando. Agora em novo local, onde é mesmo, velho? Vai ser ali perto do Hospital do Subúrbio, não é isso, Henrique Juliano? Você que tem 3 mulheres, vai ser lá no... ali perto do Hospital do Subúrbio, viu? Então a despedida de solteiro de Peu será no Brega de Orlando. Pronto, já tá marcado, viu? 6h32, vamos de povo.
B-News agora!
Boa noite, bancada do Beninho, segunda hora, com ele, o badalado de Salvador, Fábio Gomes, é? Ô Fábio, irmão, aqui quem tá falando é Vitor, professor de forró, forretido que vocês enrolam pra cacete. Triunfo não foi hoje, pô, que ela sabia que eu ia sacanear com ela, que eu disse a ela terça-feira que o time dela ia tomar 4-0. Ela ainda botou um negócio de uma oração aí, dizendo que tava repreendido, tá nada de repreendido, tá todo amarradinho. É por isso que ela fugiu, pai, entendeu? Me bote nesse negócio aí do... Olha, me bote na promoção, eu quero ir no Fará. Cerveja eu não bebo não, viu, irmão. Ou de Tonha ou no Fará, eu tô aqui, viu.
Valeu, um abraço, meu irmão. Eu fui uma vez, cheguei no seu, na sua aula de forró, não teve. E você não me avisou que tava cancelado. Foi um dia que tava chovendo, cheguei com a patroa aí, você fez uma propaganda da Zorra, aí levei a patroa pra dançar dois pra lá, dois pra cá. Eu só sei fazer isso, né? Que é aquele negócio de girada, cambalhota, pirueta, essas coisas, desses forró é, que vai pra um lado e vai pro outro, eu não sei não.
Agora,
dois pra lá, dois pra cá e arrochar juntinho com a patroa, eu consigo. Agora esse negocinho de da cambalhota, joga a mulher pra cima, pega, depois cai do braço, como é que faz?
Você sabe o básico que funciona.
Dois, né? Pra lá, dois pra cá. Pronto, tá valendo.
A culpa é dele.
De quem? De Vitor, né? Minha não. Tá? Lorena Alcântara, iluminação pública, nosso Alex Torres fez matéria sobre isso, né?
Pois é, a gente vem aqui há semanas, há meses, eu diria, trazendo essa questão da iluminação pública, recebendo vídeos de muitos ouvintes aqui, falando de diversos pontos da cidade baixa à cidade alta. Tem lugar piscando, tem falta de iluminação, tem escuridão, tem insegurança. E o repórter Alex Torre foi fazer uma matéria sobre isso.
O que está acontecendo em Salvador? Essa é a pergunta que muitos soteropolitanos se fazem ao trafegar por diversas localidades da capital baiana. Reclamações encaminhadas à equipe de reportagem do BNews apontam que essas situações, como postes apagados ou até mesmo assim piscando, se estendem para regiões como Pituba, Rio Vermelho, Ondina, entre outras localidades, como a Avenida Magalhães Neto, Ademar de Barros, 29 de março, entre muitas outras.
Sempre, constantemente acontece isso aí, essa lâmpada aí, pisca-pisca, parece até coisa de Natal, entendeu? E também, de vez em quando, sempre rola esse brecote, né? Um apagamento de um lado, às vezes apaga do outro. E é sempre assim.
Muito perigoso, né? Até pra gente que sai esse horário de 19 horas, e aí fica mais vulnerável, né? Suscetível, porque como todos os lugares, aqui também tá perigoso, aí sempre tem assalto. Então seria muito bom, né? Que vissem isso com mais, assim, brevidade, não só aqui, como na orla também. Na orla também acontece, às vezes, de estar escuro. Então isso causa muita insegurança, principalmente para nós mulheres.
Eu acho que as vias, né, deveria estar, né, iluminada, né? Porque, quer ou quer não, nós pagamos para isso, né? E é meio complicado, porque a gente vive num país, né, violento, as coisas estão tudo acontecendo, né? A violência, então é necessário que esteja tudo de acordo, né? Iluminado corretamente, né? Para poder nos oferecer um pouco de segurança, né?
Apaga tudo, apaga um lado, apaga outro, fica esse corredor todo aqui sem energia, o outro lado também, quando falta. Essa semana, tem uns duas semanas mais ou menos, teve um blackout aqui que apagou tudo, então a gente fica prejudicado por conta disso.
Tem um pisca-pisca e teve uma semana que teve aqui um apagão e só faltou umas 9 horas da noite e a gente ficou desesperado porque teve assalto também nesse esse apagão e também tá tendo promessa, né, de mudar todas as lâmpadas dos postes e a gente tá esperando.
Por meio de nota, a Diretoria de Iluminação Pública de Salvador informou que os episódios já foram atendidos e solucionados pelas equipes de manutenção. O órgão destacou que interrupções pontuais no funcionamento da iluminação pública podem ocorrer diariamente em razão de falhas elétricas, vandalismo, fatores externos ou outros imprevistos aos quais o sistema está sujeito. Por fim, a diretoria reforçou que mantém equipes de prontidão para atuar de forma ágil, priorizando o restabelecimento da iluminação sempre que possível no mesmo dia da ocorrência. Eu sou Alex Torres para o BNews.
BNews agora!
6h37, tá aí a boa matéria, excelente matéria de Alex Torres. E quando a gente acha que parou, fez a matéria e resolveu. Resolveu não, né? Tem vídeo de iluminação, não é isso, Lorena?
Temos, o ouvinte acabou de mandar o vídeo lá do Largo do Retiro, no Breu. Bota aí, Henrique, que ele tá falando no vídeo também.
Aí, Fabião, como é que tá aí, ó? A pracinha aqui, ó, do Largo do Retiro aqui, ó. Tudo no escuro, pro ladrão roubar aqui, basta meter o celular. Essas lâmpadas que você tá vendo aí é da barraca. Tá vendo ali uma moto que tá aí, ó? Os carros, mas ó, iluminação, ó, tudo apagado, parceiro, ó. Opa aí, ó.
Valeu, irmão, obrigado, Deus lhe abençoe. Chamar a atenção, obviamente, do setor responsável da prefeitura e pedir reforço da Polícia Militar, né? a Guarda Civil Municipal. Tá vendo aí? Já que a prefeitura não tá resolvendo, podia mandar a Guarda Civil Municipal. Meu amigo Braz, um abraço, meu irmão, no seu coração. Um homem que tem trabalhado muito na Guarda Civil Municipal. Pede pra poder intensificar nessa região por causa do risco dos assaltos cometidos, tá certo? 996-54-2750, 6h38.
Boa noite, seu fanfarrão. Você tá na noite, né? Você deveria saber o que é Casa das Primas, viu? Boa noite, Loren. Ô, seu fanfarrão, deixa eu te dizer uma coisa. Casa das Primas é a casa de Orlando. Você tá dizendo que não sabe? Bandido. Fábio, esqueça a política, irmão. Não sei como é que você não tá rouco ainda de ficar falando desses monstros, viu? Esses bandos de vagabundo. E a gente ainda é obrigado a ir lá dar o voto a eles. Se a gente não for lá, é multado, tem que pagar multa, né? Cancela a CPF. É isso mesmo. É a Bahia, é o Brasil que diga, né? Nem a Bahia. Um abraço, uma ótima noite, ótimo final de semana. Anderson Viana, hein?
Valeu, Anderson. É por isso que eu disse uma vez, né, discutindo sobre política, que se um dia eu tivesse o sonho de ser candidato, nenhum partido ia me aceitar. Não ia. E aqueles que integram esse partido também não iam me querer. Ou eu ia entrar e ia morrer rápido. Acho que eu ia terminar morrendo rápido. Iam acabar me matando rápido. Porque é isso, gente. Infelizmente, a política do Brasil hoje, o meu entendimento, tá? É uma opinião. É que quando você acaba não se envolvendo com essas falcatruas todas que a gente tá trazendo, você ou vai comprar briga com o sistema, ou você vai ser, no mínimo, conivente. Porque você tem que ficar calado. Você pode não se envolver, mas você não vai se meter. Esse é o Brasil. Esse é o cenário atual do nosso país. E se eu tiver errado, cheguem aí agora e me desmintam. Mas tá na cara o que a gente tá vendo aí com o Banco Master. Hoje, sinceramente, se você sentar, porque eu vou pro barzinho daqui a pouco vou tomar uma na Pituba. Então, assim, eu vou pro barzinho daqui a pouco tomar uma. Você que vai pro barzinho também. Você vai sentar na mesa, na cadeira. Você tem coragem de defender algum partido e algum político? Você tem coragem hoje? Porque eu ouvi durante muito tempo o pessoal da esquerda aqui no programa de manhã meter o pau em Neto pela relação com o Vorcaro. Aí surgiu o Wagner. Aí o pessoal da direita metendo o pau na esquerda por causa de Vorcaro. Aí hoje, eu tô falando de vinho. Cadê a lista, Lore? Traz a lista de novo aí. Eu tô trazendo, Lorena Alcântara vai repetir os seis nomes. Seis nomes importantes do cenário da nossa política. Seis nomes influentes do cenário da nossa política. Tá no bnews.com.br. Quem são esses seis nomes, Lorena?
Senador Jax Wagner, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, os três do PT, além de Antônio Rueda, Bruno Reis e ACM Neto, todos do União Brasil.
Todos receberam vinhos avaliados em quanto? Entre 3 mil, né?
Entre 2.500 e 5 mil reais.
Pronto. Eu tô afirmando que esses seis estão envolvidos em corrupção? Não. Mas eu estou mostrando a vocês que todos seis, de alguma maneira, tiveram relação com o Vorcaro. Todos seis tiveram relação com o Vorcaro. Então eu não tenho a menor condição hoje de sentar numa mesa, numa cadeira, para falar de política. Se esse final de semana tiver alguma conversa, ainda bem que na minha casa não tem esse tipo de conversa. Nem na casa dos meus pais, nem na minha casa mesmo, onde eu moro com minha esposa e meus filhos, não se conversa política. Porque se conversar, eu levanto. Eu saio. E aí eu pergunto a vocês têm condições hoje de defender alguém? Sim ou não? Porque pra mim tá nítido, tá na cara de todo mundo o que nós acabamos de trazer. 6:43, vamos lá, bota o povo aí.
Boa noite, Fábio. Boa tarde, boa noite, Lorena. Rapaz, os eleitores são abestalhados, todo mundo ladrão, todo mundo envolvido. A briga aí é só fachada pros abestalhados aí. Todo mundo ladrão. Não tem um aí. Esquerda, direita, todo mundo ladrão. E tem um bocado de abestalhado que fica brigando ainda. Boa noite, Antônio Suzaki, Laude Freitas. Quem não vota sou eu. Meu voto, não voto nesses caras. E se eu tiver com
dificuldade interna. Obrigado, Antônio Suzá, um beijo no seu coração, bom final de semana, mais mensagens aqui no YouTube da BNews TV. José Santos diz, é tudo farinha do mesmo saco. Jurandir Bio tá acompanhando direto de Candeias e mais mensagens que vão chegando, vai interagindo por lá, tá certo? Vamos lá, vamos embora, YouTube da BNews TV, você participa e também manda mensagem no 996-54-2750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Lore, que tá aí hoje. Boa noite, essa galera aí, ó. Ô, Fábio, é por isso que eu digo a você, irmão. É por isso que eu não abraço bandeira de ninguém, de nenhum deles. Que é tudo farinha do mesmo saco, viu aí? Tá todo mundo nesse contrabando aí, rapaz. Tudo nessa máfia aí, tudo ganhando dinheiro, entendeu? Tudo ganhando presentinho. Aí fica um brigando de um lado, brigando de outro, falando mal dos outros, né? Mas depois nas intocas, tá todo mundo tomando seus melhores vinhos, seus melhores champanhe, comendo os melhores em churrascaria, rapaz. E aí fica o povo besta da Bahia, brigando por causa desses caras, rapaz. É isso que eu digo, gente. Vamos pegar a visão, meu povo. Vamos pegar o povo, a visão, meus povos baianos. Que é tudo farinha do mesmo saco, é tudo ladrão. Isso é uma boa noite. Aqui é Val, motor GPP.
Boa noite, Benils. Excelente noite para todos. Os principais. Com relação ao patamar aí, como uma das coisas, o vinho não tá nem caro, viu? É tanto dinheiro aí que esse vinho não tá caro não, viu? Poderia ser um vinho. Para mim, esse valor de vinho não me surpreendeu, não. Mas estou afirmando. Mas bora para frente. Tudo que aparece aí não vai ser novidade. Quanto mais mexe, mais nome aparece.
Ó, pra minha realidade o vinho tá caro. Mas pra realidade de Vorcara ele foi casquinha, né? Podia ter pego uma garrafa melhor, né, Lori?
Não é o quê? Caro pra gente que tá aqui comprando vinho de 70 no mercado. É.
70 você foi boazinha. Tem gente que pega entre 30 e 50, né, não, Henrique e Juliano?
É pra diminuir a ressaca. E
ainda tem gente que pega São Jorge, viu? Sangue de boi por aí. É nessa pegada aí. 6:46. Pesquisa mais recente que foi publicada. Números na caminhada para a presidência da República, Lorena Alcântara.
Lula abre mais de 9 pontos sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno, aponta Vox Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto com 40,5% no primeiro turno da disputa presidencial, segundo a pesquisa divulgada hoje do Instituto Vox Brasil. O senador Flávio Bolsonaro do PL, registra 31,2% das intenções. Na pesquisa realizada em 27 de junho, Lula aparecia com 38,3%. Já Flávio tinha 32% das intenções de voto. É, aqui no bnews.com.br você vê, inclusive, os outros candidatos, as porcentagens aqui, né? Dos outros candidatos. Em um cenário de segundo turno, o presidente Lula tem 47,5% das intenções de voto contra 41,1% de Flávio Bolsonaro. E aí a gente tem aqui a metodologia. A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 28 de julho. Foram entrevistadas 2.100 pessoas com 16 anos ou mais em todo o Brasil e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
Tá aí, pesquisa, eu já disse também aqui o que eu penso sobre pesquisa, né? Tudo depende do local que é feito, é lógico que aí tá uma pesquisa espalhada em todo o país, mas vamos dizer assim, você vai no Nordeste, dependendo da quantidade de pessoas entrevistadas, a grande maioria vai ser em determinado ponto, tá? Porque não é todo Nordeste, vai ser esquerda. Se você for no Sudeste, maior parte direita. Então tudo vai depender da pesquisa onde ela é feita, Então, a pesquisa é só para ter um prognóstico, uma estimativa do que pode vir pela frente. Mas não diz absolutamente nada. Tá bom? 996542750, bota o povo no ar.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Lorena. Boa noite, bancada. Fábio, me sinto envergonhada com isso, pois não temos mais político nenhum para que tome a frente dessa nojeira que é a nossa política hoje. Estamos à mercê do PT e União Brasil. É como você disse, tudo farinha do mesmo saco, todo mundo na mesma panela. E a gente brigando, porque muitos da gente briga por causa desse político, como muitos já morreram por discutir política PT e União Brasil. Fico triste com isso. Bora ver aí alguém que meta as caras aí, envolva aí no meio dessa barbulha aí. Um abraço, uma boa noite. Cristiane de Castelo Branco.
Cristiane, não se sinta envergonhada, não. Se sinta orgulhosa de não fazer parte da lama. Infelizmente, o Brasil hoje é dividido. Então, assim, a gente não consegue mais nem chamar o povo pra poder brigar, porque o certo era tirar todo mundo, sabe? Esse Brasil precisava nascer de novo. Mas não se sinta envergonhada, não. Se sinta apenas satisfeita de ser honesta, de acordar todo dia e fazer o seu. E faça a sua parte. Não brigue com ninguém. Começaram a falar de política e você se incomodou. Levante. Eu não queria dizer assim, não vote, mas também, se você não se sentir à vontade, nem vá. Nem vá. Aí vai dizer, mas você tá dizendo que tem que escolher. Tem que escolher. Mas as pessoas têm direito hoje em dia de se sentirem descrentes. Antigamente era um absurdo, alguns anos atrás, você falar assim, não vá votar não, porque iam dizer logo que você é responsável pelo futuro do país. Mas quando você olha todos os candidatos, e aí eu falei país, mas isso vale para o estado, para o município, para o senado, né? Enfim, quando você se sente descrente, você vai obrigar alguém a votar em quem não se confia? Eu não tenho mais essa coragem. Desculpe se eu sou fraco, se eu fraquejei em dizer a vocês que eu não critico mais. Se Everton Bruno disser pra mim, domingo, no dia da eleição, vou tomar minha cerveja na praia. O cara trabalha de segunda a segunda, às vezes, aqui. Aí, se no domingo da eleição ele tiver de folga porque não tem futebol, e ele disser pra mim, eu não vou votar, você acha que eu tenho coragem de criticá-lo? Porque ele tem duas filhas lindas e escolheu ir pra praia ficar com as filhas, ao invés de gastar o combustível para ir votar e não receber nada em troca. E quando eu falo receber algo em troca, não é compra de voto, não é dinheiro, é não receber em serviço, em um país melhor, em um estado seguro. Isso é que a gente quer receber em troca. A gente não quer migalha. Não é migalha que a gente quer, a gente não quer promessa. A gente quer receber o que a gente tem direito para receber, só isso. 6h52, vamos lá.
Fábio Gomes, Diego Oliveira, motorista por aplicativo. Rapaz, passando aqui para deixar um informativo para vocês aí, motorista de aplicativo e que tem veículo. Essa Impacto Prime, meu amigo, eu cheguei nela hoje, 11h45, tô saindo dela agora. Só fui trocar 4 pneus. Que mangue, que loja, viu? Pelo amor de Deus, que lojinha. Se você tiver oportunidade de não vir, não venha, porque serviço de péssima qualidade, nunca mais.
Se os proprietários da Intacto Prime quiserem se manifestar, estamos à disposição. Não conheço essa loja, não sei nem qual bairro, vou pesquisar aqui para ver se aparece, mas eu não sei nem onde é que fica, né? É Impacto ou Intacto?
Eu entendi Impacto Prime.
Ah, então é Impacto Prime, né?
E aí faz sentido por ser uma loja de pneu, né? Impacto, não sei.
Cidade Baixa, tá dizendo aqui. Agora, O endereço eu não sei, mas pronto, Impacto Prime, tá? Então, se os proprietários na Avenida Jequitaia, Avenida Jequitaia, Impacto Prime, o ouvinte não recomenda. Eu não conheço, mas hoje, se eu furar meu pneu, pode ter certeza que eu não vou lá. Porque a primeira impressão é que fica, né? Se o cara abre a boca aqui dizendo, não vá lá não, que eu fui botar quatro pneus e o serviço tá uma porcaria. Às vezes significa que foi um atendimento ruim, acontece, tá? Então, às vezes acontece. Porque às vezes o atendimento não é legal, o cliente não gosta, mas outros 10 gostam. Por isso que eu tô dizendo, se o pessoal da Impacto Prime puder aparecer, estamos aqui. 6h53, vamos lá.
Boa noite, equipe Benir, boa noite, Fábio. Não se faz mais ser humano como antigamente, não. Hoje em dia, a corrupção tomou conta do nosso Brasil. Boa noite, Antônio da Chapada, Rio Vermelho.
Ô Fábio, boa noite. É Antônio Suzati, novo de Lógico Freitas. Essa pesquisa aí, tudo fajuto, tudo comprada. Eu só acredito isso aí na boca da urna, depois que ó, o TRE, 17 horas termina, aí vê quem é o candidato, quem é o ladrão que ganhou. Candidato não, quem é o ladrão? Entendeu? Um da direita, da esquerda, todos são ladrões. Se liga, povo. Agora, eu não entendo como é que diz pro povo votar certo. Me diz um candidato aí, qual é o certo? Se alguém souber quem é o certo pra votar, eu arrumo 1.000 votos, o certo. Boa noite, fique com Deus.
Valeu, um abraço pra você, o Lucas Mendes aqui, boa noite, Fábio, a rua Araújo Bucão, cheio de buraco na Cidade Baixa. O fake aqui tá dizendo que esse barbudo já cheirou muito, ô irmão, se você soubesse como eu sou careta. Se você soubesse, isso aí eu falo e leio as mensagens que você quiser aqui, porque se você soubesse como eu sou careta. E minha história diz por isso. Então assim, você pode ficar aí, ó, a noite toda digitando, eu vou continuar a noite toda dando risada de sua cara e lendo. Porque se você soubesse que o cara mais careta do mundo sou eu. Então pode continuar, nem precisa tirar ele, viu, Henrique Juliano? Pode deixar ele aí na live, porque tem gente que tira, né? Mas pode ficar aí, eu tô lendo aqui porque eu tô passando as mensagens, eu sou obrigado a ler. Mas não me tira do sério, não. Pode ficar tranquilo. Aqui mais mensagens. Leandro Santos diz, esse impacto saiu na Record de São Paulo com o Celso. Falando dela, Fábio. Eles colocaram 20 mil do cliente. Foram até no banco pra sacar o dinheiro, foi uma agonia. É mesmo, irmão? Pelo amor de Deus, então não vão lá não, viu? Já tem histórico, viu, Lorena? Seu carro, sua limusine, se furar o pneu, você que tem, não vá lá não, que já teve, já parou em Celso Russomano na Patrulha do Consumidor.
Vixe, vou passar longe, ainda bem que eu troquei os meus recentemente. Então...
Gilson diz aqui, tem que votar sim, é só escolher e acompanhar a coletividade do deputado estadual e federal... No estado da pessoa, a eleição está com o povo. Tá. Valeu, vamos embora. Vamos nessa. 6h56, reta final.
Boa noite, Benilz. Aqui é Ozzy Baiano, Estados Unidos. A política é tipo uma grande empresa, ok? Então, o presidente é o presidente da empresa e o resto são administradores, entendeu? Cada setor. Infelizmente, precisamos da política para organizar a empresa, que é o país. E eu acho, na minha opinião, que 95% dos políticos, eles pensam sim em si próprio. Começando a prefeitura interior, que foi do país do Brasil, se der um saco de cimento para o eleitor comprando voto, debaixo do pano, não se preocupe não, o político está pensando em comprar, ganhar uma casa através do seu saco de cimento. Certo? Mas, infelizmente, precisamos dos políticos. Boa noite para todos.
É isso aí mesmo. É isso aí, você tá perfeito, né? Infelizmente a miséria é muito grande na vida das pessoas também, que acabam aceitando o saco de cimento que precisa fazer a obra. Não é pra aceitar não, tá? E eu não tô justificando e dizendo que tem que aceitar. Mas é porque esses canalhas, eles mexem com a miséria dos outros, tá? E aí você falou, eu tô falando do saco de cimento porque você citou. Mas e quando é a comida, quando falta alimento? Me diga. É melhor você passar fome e comer farinha... Ou você aceitar o quilo de feijão que acaba de chegar. Então é essa consciência que a gente tem que ter, tá? Luiz Guilherme mandando uma garrafa de Campari aqui, dizendo, tô me preparando pro dia do orgasmo. Vai pegar ninguém, irmão, vai pegar ninguém. Pode ficar tranquilo aí que você não vai pegar nada. Você acha que o Luiz Guilherme vai pegar alguém, Lorena? Não vai, Lorena, dizendo que não vai pegar ninguém, irmão.
Tô por fora.
Vai passar seu dia do orgasmo em casa, viu? Assistindo a Emanuele na Band. 6:58.
A gente tem ganhadores.
Ah, é? Bora, vamos lá.
Que você hoje distribuiu o prêmio aqui.
Pra mostrar que não tem negócio de pão duro não, viu? Aliás, vocês gastaram meu voucher do tempero da Tonha. Viu? Meus vouchers acabaram. Aí quando eu ouvindo... Ah, hoje vamos sortear tempero da Tonha. Vai parar como aqui o tempero da Tonha que trouxe fui eu. Eu que sou duro, mas vamos lá.
Olha, a ganhadora de cerveja foi Bia Monteiro, final de telefone 3248. O ganhador do feijão da Fará foi Vitor, final de telefone 4161. E que ganhou o voucher do tempero da Tonha foi Josival, final de telefone 0938. Vou entrar em contato com vocês para passar todas as instruções de como vocês vão resgatar seus prêmios. Quase não sai.
Valeu, acabou já? É para eu ir embora ou é para eu seguir aqui? Tá?
Sextou, viu, Fábio Gomes?
Sextou. Vai passar o sextou aonde? Em casa? Ei, Lorena, vai passar
fale
o...
por você.
Ei, Lorena, vai pra casa, vai passar o sexto na rua,
vou
vai
ver,
curtir.
Vamos ver aí qual vai ser.
Não tem programação ainda. Acabou. Um abraço, Everton Bruno. Um abraço, Henrique e Juliano. Fiquem com o melhor programa do rádio brasileiro. Vem aí a verdade, né, descrita no rádio. A voz do Brasil. É porque eu tô enrolando aqui que eu não sei se é pra ir embora, já posso ir? Então, tchau.
B-News, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. Sabe aquela música que você gosta de ouvir? Toca aqui. Sabe aquela promoção que você tanto quer participar? Aqui também tem. Os melhores comunicadores que você ama ouvir? Tem também aqui. Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo. Ah, aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio que dá mais prêmios.
Itapuã!
O amor da Bahia apresenta Vibe Itapuã.
Sofrência, lambada, pagode internacional, samba, seresta, sertanejo e muito mais.
Vibe Itapuã, aumente o volume e curta nossa vibe.
Itapuã FM 71.
Oxi. O nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã.
Um simples toque e de repente aconteceu. Como é que pode? Agora eu sou todinho seu. Logo eu, mas o tal do love me envolveu. É muita sorte. O amor junta você e eu. Curte pagode, agora você me prendeu. Logo eu, mas o tal do love me envolveu. Ei,
tudo que você faz é bom.
Gosto de você sem nada.
Debaixo do edredom.
No calor da madrugada. Quando rola aquele som, nosso movimento encaixa.
Ei, 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 ei.
A nossa vibe do nada bateu.
Se der vontade, me chama que eu vou querer de novo.
De novo, de novo.
Vou querer de novo.
De novo, de novo.
saudade digitando em plena madrugada, com umas na mente dá uma encorajada. Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara. Quando eu bebo eu lembro de alguém, ou alguém que só me faz mal, mas faz amor como ninguém. Por isso nosso fim não tem ponto final. A gente é ex sem beber, mas bebendo vira atual. E não era pra ligar, mas liguei. Não era pra beijar, mas beijei. Eu tento ser forte, não senti vontade, mas você é o ponto fraco da minha saudade. E não era pra ligar, mas liguei. Não era pra beijar, mas beijei. Eu tento ser forte, não senti vontade, mas você é o ponto fraco da minha saudade. Não sei quem é pior, eu que bato na porta, ou é você que abre. Marcos e Benuti, João Gomes.
Muito obrigado pelo convite, tamo junto.
Saudade digitando em plena madrugada, com umas na mente dá uma encorajada. Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara. Quando eu bebo eu lembro de alguém, um alguém que só me faz mal, mas faz amor como ninguém. Por isso nosso fim não tem ponto final. A gente é ex sem beber, mas bebendo vira atual. E não era pra ligar, mas liguei. Não era pra beijar, mas beijei. Eu tento ser forte, não senti vontade, mas você é o ponto fraco da minha saudade. E não era pra ligar, mas liguei. Não era pra beijar, mas beijei. Eu tento ser forte, não senti vontade, mas você é o ponto fraco da minha saudade. E não era pra ligar, mas liguei. Não era jamais beijei. Eu tento ser forte, não senti vontade, mas você é o ponto fraco da minha saudade.
Não sei quem é pior, eu que bato na porta, ou é você que abre.
Não sei quem é pior, eu que bato na porta, ou é você que abre.
Itapuã FM.
Pode me dizer que eu vou me cansar em cima de você. Tô me segurando pra ninguém saber. Tô querendo muito, não quero dizer. Isso tudo que talvez seja gostar de você. Mas sei lá, vai saber que eu sou braba. Só de passar que até fui com a tua cara. Quando tu pega de jeito e não para, correndo o risco de tá viciada, abismada. Tô encantada, foi muito mais que de ver tua cara. Tarada, toda molhada. Amor,
Itapuã FM 710.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Sucesso!
Itapuã!
É uma atrás da outra! Ao vivo em Salvador!
Sem tirar de dentro Salvador. 8 de agosto no ED.
Pra tomar todas, hein? Quero ouvir!
Itapuã!